Boa noite. Estamos de volta
agora com o segundo bloco do Contextura Sonora. E o segundo bloco é o bloco onde a gente conversa com o convidado. E hoje a gente tem a Marcela Bettig, lá de Morretes. Tudo bem, Marcela?
Tudo bem, boa noite, Ângelo.
Boa noite, obrigado.
Boa noite, ouvintes.
Então, eu disse para a Marcela que ia mandar umas peças para ela. Ela tinha que ouvir as peças e depois a gente vai comentar a respeito. E essas peças, eu já falei na abertura do programa, fazem parte do disco Mojuba Exu, do músico brasileiro Marcos Scarassati. São quatro peças. A gente tocou as duas primeiras no primeiro bloco e agora vamos tocar as outras duas no terceiro bloco. E vamos ver se a gente consegue trazer o Marcos aqui para fazer um programa com a gente, para falar de como é que funciona esse trabalho dele aí, que a gente viu, e a Marcela vai contar para nós o que foi. Então, Marcela, conta para a gente.
Bom, realmente é uma experiência, eu até agradeço por isso, né? Porque é uma musicalidade incomum, né? Não é uma música que você liga no rádio e está no horário, né, de pico, né? É um outro tipo de musicalidade. Eu fiz algumas anotações, eu vou falar dessas anotações, e daí a gente pode ir falando, aprofundando cada uma delas, né? A primeira música, eu anotei algumas coisas assim: música de conexão, respiro, presença, meditação, cerimônia, sagrado e estado de atenção. Essas composições, elas, eu não sei nem se a palavra chamar, mas elas invocam a presença. Eu senti muito isso, sim. Tranquilamente eu colocaria essas músicas para entrar num estado meditativo, né, para fazer um pequeno ritual de meditação, alguma coisa, né, do gênero, porque elas são muito convidativas. Eu coloquei uma coisa aqui também: elas têm uma valorização do silêncio, que é uma coisa que a gente não vê mais, né, em música popular. O silêncio é coberto. E nessas músicas não. O silêncio também é presente. E isso é muito legal, né? Eu particularmente acho muito legal.
Você consegue fazer uma relação com poesia? Esse silêncio, quer dizer, aquela questão do poeta que bota aquela frase assim, que você dá uma paradinha para conectar com a que você leu antes, ou que é aquela que você vai ler depois. A gente pode fazer uma conexão assim?
Pode, mas eu estou falando do silêncio.
Sim.
Da ausência de som, né? De explorar essa ausência de som como parte da composição,
tá,
né?
Entendi.
Não como um vazio.
Certo. Aí, ó. Bacana.
Não, ou melhor, é um vazio e faz parte da composição mesmo assim. Ele não é escondido.
Ah, não. É.
Né? Nesse sentido, assim, eu tô falando do silêncio mesmo, né? Som e silêncio, né? Essa pausa sonora mesmo. Na segunda música, eu achei muito legal a questão dos metais. Som de metal, de ferro, alumínio, sei lá o que é aquilo que ele usa. Mas eu fiquei muito curiosa, porque os sons que não são sons, são sons não musicais, né? Parece um... Não é som de um instrumento, é som de uma outra coisa. Mas eu gostei bastante também.
Você sabe que ele constrói, né, os instrumentos dele.
Ah, ele constrói, que legal.
Então é isso, essa é uma outra coisa que existe nessa questão musical assim, que é essa questão de você ouvir um som e não saber que instrumento está produzindo aquele som. Então a gente guarda só a imagem, é o som que a gente guarda, a gente não vê a imagem do piano.
Do instrumento
sendo tocado, como a gente costuma ver em clipes e coisa, o instrumento que a gente conhece, né? Isso também faz parte da proposta, desse estilo de música. Esse ponto, né, de você criar instrumentos, de você construir timbres, Então isso é uma coisa que o Marco ele tem, ele faz muito disso.
Não, eu achei muito legal mesmo. Já na terceira música, já me veio algumas referências, né? Eu achei muito. Parecia trilha sonora de filme. Né? Uma coisa meio Ian Tiersen, um minimalismo. Eu já lembrei daquela trilha do Ian Scatzi, Fuyakatsi, né? Uma coisa com uma tensão e que pedia uma imagem, né? Uma coisa que tranquilamente iria emoldurar uma cena. Eu achei isso bem legal e a referência, né, desses anos 70, início dos anos 80, né, dessa coisa da música instrumental mais alternativa.
Que bacana.
E a quarta música, a quarta composição, eu pensei muito nessa questão desses sons não musicais, esses sons que se tornam música porque eles foram elaborados para isso. É. Mas sozinhos eles não iam ser nada disso, né? E eu penso assim, como eu falei no início, são obras que levam para um estado de reverência, né? Uma coisa meio New Age, meio mágico, e de novo coisa do silêncio. Isso me chamou muita atenção, essa valorização do silêncio. Porque esse mundo nosso aqui está muito ruidoso, né? Ninguém quer ficar em silêncio. O silêncio incomoda. E de repente você encontra alguém que faz questão de deixar o silêncio acontecer e deixar as notas acabarem, né? Tem nota lá, fica vibrando até desaparecer e deixa o silêncio entrar, não emenda com outra nota. Então isso eu achei bem legal.
Yeah.
Eu gosto muito de música instrumental, sabe? O que eu ouço em casa, assim, que eu gosto de ouvir a música instrumental, então eu gostei bastante dessa experiência com esse compositor, sabe?
Tá, e uma outra coisa, assim, que eu gostaria, que até eu tô curioso, porque teve no programa da semana passada também a Juliana, que participou, ela também falou que fazia tempo que eu não sentava em... parava para ouvir música. É a mesma coisa com você? Ou você tem o costume?
Eu costumo.
Você costuma?
Eu venho de uma casa que ouvir música era um ato, né? Então, sábado à tarde era o dia da minha mãe ouvir música. E ela passava a tarde ouvindo os LPs dela. E domingo de manhã era o dia da minha avó ouvir música. Então, esse ritual do parar para ouvir música é uma coisa da minha formação. De casa, né? Formação de casa.
Que legal.
De criança. Minha mãe ouvia MPB, né? Chico Caetano, Gil, Betânia, Sérgio Sampaio.
Porque hoje, né? Na minha casa, assim, era mais eu mesmo. Eu mesmo. Eu ouvi muito rádio. E a gente ouvia, se não me engano, era o Hélio Ribeiro, lá de São Paulo. Ele tinha um vozeirão assim, então. Mas ouvia muito rádio, depois comecei a ouvir minha tia, meu primo, tocavam violão, piano, então eu ia passar com eles e tinha esse costume de eles tocarem no piano e a gente estar junto, entende? Então era aquela questão aquela hora de brincar com a música, de brincar com o instrumento musical. E hoje, você acha que hoje em dia tem muita gente que mantém esse padrão ou com essa questão de você poder ouvir música em qualquer lugar que você vai, você leva o celular, a gente, né? E dá pra ouvir. Bota o fone de ouvido e sai ouvindo. Você acredita ou você pensa que isso pode contribuir para que essa prática do ouvir música, sentar e ouvir música, tenha diminuído?
Não, se isso acontecer, ninguém mais vai em show, né? Ninguém mais vai a concerto. Porque um concerto, um show é pra você sentar e ouvir a música. Eu particularmente gosto bastante disso. Porque assim, quando você liga a música no automático, ela vira trilha sonora, né? Você tá fazendo um monte de coisa, a música tá rolando lá independente
isso.
De você, né? Mas eu acho que esse ato de você parar para ouvir música, né? Ou parar para assistir a um filme sem interrupção, ela também te dá um outro tipo de experiência, né? Mas isso não é todo mundo, não é uma coisa comum, né?
Então você acha que você acredita que seja como gente que gosta de teatro e gente que não gosta de teatro, né? Gente que vai no teatro, gente que... Tem pessoas que vão no teatro uma vez por ano e se satisfazem. Não precisa ir mais, né?
É uma coisa da familiaridade. Eu acho que essa é a melhor palavra, familiaridade. E o que você faz com a música, né? Se você... Minha mãe cantava na noite, né? Então, às vezes, ela ficava ouvindo várias vezes a mesma música porque ela estava decorando, estava pegando o jeito de cantar. Então, tinha uma coisa assim dela estar prestando atenção na música. Ela não era só ouvir a música, era para a música entrar nela.
Que bacana. E tua mãe era cantora, então? O crooner, que se fala? Dá pra dizer?
Minha mãe era.
Hã?
Oi?
Tua mãe era crooner.
Ela cantava em bar na noite, fez isso também durante um tempo.
Em Porto Alegre? E... Não, foi.
Não. Também em Porto Alegre e em Curitiba, durante um tempo. Até ela foi embora de Curitiba em 92, 93, final da década de 80, início da década de 90, ela cantava em alguns lugares. Não profissionalmente, mas ela cantava, sabe? Dava uma canja ali, uma canja lá, de vez em quando cantava em algum lugar por mais tempo.
Tá. Essa posição da tua mãe não ser profissional e gostar de cantar, ir atrás e manter isso, passou pra você, né? Eu sei que você gosta de tocar um violão, de cantar, sem essa questão do profissional, né? Porque talvez...
Eu acho que foi um lugar de encontro entre eu e ela, a música, sabe?
Bacana.
Porque eu aprendi comecei a tocar violão, eu tinha 11 para 12 anos. E as primeiras coisas que eu fui tocar eram as músicas do repertório dela.
Então.
Aquelas músicas, né? Um monte de pestana com uma mãozinha de criança. Nossa, porra, nunca que eu vou aprender a tocar isso. E aí de cara eu já ia tocar Leila Pinheiro, do Lobo, né? Uma criança tocando isso era meio estranho, mas era a vivência, né? A convivência. Ela cantava junto comigo. Então teve um pouco disso, assim, também.
Bacana.
Mas eu tentei entrar no conservatório, eu tive um processo de chegar mais perto da coisa do profissional, mas aí o caminho foi outro, né? É muito isso, assim, o caminho virou outro, mas não tem problema. É bom também.
Ah, sim. Né? Então, só voltando um pouco às peças que eu te mandei aí do Marco, as peças, as músicas, né? A gente vai ouvir as outras duas no terceiro bloco agora, mas... Tem uma questão assim que eu sempre me vem essa questão dessa estética musical, dessa coisa que é a ancestralidade. Como ela foge dos padrões de sistema musical, notas musicais, ela foge desse padrão de ritmo específico que a gente reconhece. É um samba, é uma valsa, né? Você acredita que você vê esse tipo de... Dá para sentir essa ancestralidade no fazer sonoro, né?
É a música, né? A primeira coisa que eu escrevi, música de conexão. Se você chamar isso de ancestralidade, então é. Uma coisa muito curiosa é que onde eu moro é perto da mata, né? Então tem muito som de pássaro. Então, em alguns momentos, o som das composições e alguns sons de pássaro que aconteciam lá fora, eu ficava, nossa, isso está acontecendo na música ou é lá fora? Porque não destoava, sabe? Não destoava do conjunto.
Que bacana.
Então eu não tinha pensado nessa palavra da ancestralidade, mas de uma coisa assim, de uma religiosidade, de uma conexão mesmo, né?
Sim.
Mas que bom que você usou essa palavra, porque essa palavra aí ela é muito boa.
É,
e ela define melhor um pouco.
É, porque a gente tem, a gente faz parte, né, de uma cultura, de uma tradição, assim, que criaram-se instrumentos musicais específicos para desenvolver aquelas notas sem ruídos, que a gente normalmente, como você, não sabia onde é que estava aquele som, né? Quando você escuta o som sem saber e sem ver e sem ter noção da fonte sonora que está produzindo, se chama audição acusmática. Tem gente falando disso desde 1960 já, né? Um tipo de audição assim que remete quem faz, quem produz e quem escuta, remete a essa, entre aspas, ancestralidade, né? Que ele chama música natural, né? Não é uma música cultural que já tem uma bagagem cultural e de tradições e coisas assim, né? Certa repetição de padrões, né? Mas sim aquela coisa natural, onde o importante mesmo é você se deixar, não sei se é isso que aconteceu, né? Se deixar tocar pelo timbre, né, do instrumento.
É uma sensação mesmo, né? Não cabe muito raciocínio.
Pois é, isso é bacana. Né?
É tanto que eu fui escrevendo, assim, vinha palavras na minha cabeça, mas não era, isso é isso, isso é aquilo. Não foi assim, foi uma coisa muito mais intuitiva.
Certo. Muito legal. Eu vou. Porque essa é o programa aqui, a rádio abre esse espaço para a gente poder conversar, e eu pensei, vou trazer coisas bem diferentes, né? Estéticas musicais diferentes que a gente tem. No outro programa, o rapaz falou assim: tem gente que não tem medo de um pintor contemporâneo, mas tem medo de um músico contemporâneo. Esse medo, assim, é que se afasta da música contemporânea, mas enquanto que um pintor contemporâneo atrai, né?
Porque a música instrumental, ela é vista como erudita, né?
Ah, sim. É.
Então, as pessoas ficam incomodadas com música sem letra, como eu já te disse. Então, eu escuto, eu normalmente escuto música instrumental, jazz, blues, músicas do mundo, enfim, música étnica. É sempre o meu gosto, né? E às vezes eu recebo alguém em casa, é comum falar: mas você não tem nada cantado aí? a ausência de voz. Incomoda, é curioso isso, né?
Pois é.
E não foi nenhuma nem duas vezes que isso aconteceu. Isso é bem comum, não tem nada com voz aí. Tá bom, vamos botar uma coisa cantada.
Pois é.
E você me falou isso uma vez, né? Que a canção é uma coisa, a música é outra coisa.
Assim,
que a gente conversou.
Songwriter, né? Nos Estados Unidos, no americano e inglês, eles têm songwriter, quer dizer, eu escrevo canções. E o outro é musician, eu sou músico. Então você tem essa diferença, né? Marcela, muito obrigado.
Muito bom.
Bom trabalho.
Obrigada a você pela oportunidade.
Que isso. Marcela,
obrigada, Angelo.
Beijo grande. Tchau.